Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição com a presença da senhora Ministra da Cultura, a quem apresento os nossos cumprimentos. Esta nossa reunião vai ter a duração de cerca de 1 hora e 5 minutos, apenas tem uma ronda e, sem mais delongas, passo a palavra ao senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para fazer uma intervenção inicial com o tempo de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, agradecer a sua presença nesta comissão. Quando apresentámos este requerimento, já tínhamos informação de que o processo de integração de precários na RTP estava a ser marcado por uma estratégia de boicote por parte do Conselho de Administração em integrar uma parte significativa dos trabalhadores precários que desempenham funções permanentes na RTP, que, inclusivamente, algumas das decisões dos parceiros, das decisões, dos pronunciamentos da Comissão de Administração, mas também das decisões da Comissão de Avaliação Bipartida, eram parceiros que estavam em claro desrespeito pela lei que este Parlamento fez. É bom lembrar que, quando fizemos a lei, previmos explicitamente que estavam integrados no PrevPAP todos os trabalhadores que desempenhassem funções permanentes, independentemente do modo como essas funções estavam a ser prestadas, isto é, independentemente do artifício que existia para dissimular a sua relação de trabalho com a RTP, ou seja, seja falsos recibos verdes diretamente para a RTP, seja trabalhadores que estavam a ser intermediados por outras empresas, empresas de outsourcing, para desempenhar essas necessidades, todos eles estavam abrangidos pela lei. Ora, o Conselho de Administração, e também a CAB, começaram por rejeitar liminarmente todos os trabalhadores pelo simples facto de serem trabalhadores que estavam em falso outsourcing, ou seja, de serem trabalhadores intermediados por uma entidade externa à RTP. Isso, evidentemente, é uma forma de desrespeitar, de violar, de boicotar a lei, e sobre essa responsabilidade existe, evidentemente, um papel do Conselho de Administração, mas também do Governo. Isto é, só foi possível a excluir inicialmente todos os trabalhadores em falso outsourcing da RTP, porque os representantes do Governo nas comissões de avaliação bipartidas, e aliás, num primeiro momento, até um representante da UGT nessa comissão, votaram pela exclusão destes trabalhadores. Ou seja, só foi possível excluir, numa primeira fase, estes trabalhadores, porque os próprios representantes do Governo constituíram uma maioria que excluiu, pôs de fora estes trabalhadores. Os trabalhadores, muitos deles estão aqui, são trabalhadores, os que aqui estão, alguns conheço já de vários contactos, são trabalhadores do Centro de Produção do Norte, desempenham funções fundamentais em várias áreas, trabalham para várias empresas. Há casos de trabalhadores que concorreram ao PrevPAP e outros que não concorreram ao PrevPAP. O não concorrer ao PrevPAP também não iliba a responsabilidade da administração da RTP de, tendo situações de precariedade que deveriam ser regularizadas, competia à própria administração da RTP também sinalizar essas situações. Se não o fez, também está a incumprir um dos seus deveres legais. E, portanto, nós queremos basicamente que os trabalhadores, todos os trabalhadores, sem exceção, que desempenham funções permanentes na RTP, sejam integrados. A somar a isto, há duas outras questões. A primeira é que a rejeição, a exclusão destes trabalhadores foi feita sem eles terem sido ouvidos e sem sequer ser analisado em concreto os seus casos e as provas, que os materiais que endereçaram à Comissão de Avaliação Bipartida. Sabemos que, numa fase de recurso, houve uma nova decisão de exclusão de todos estes trabalhadores e que, dir-nos-á, Sra. Ministra, entretanto o Governo terá dado instruções para que os representantes do Governo, na CAP, pelo menos do Ministério da Cultura, a Sra. Ministra dirá, a Sra. Ministra é que tem a tutela, não apenas da RTP, mas dos representantes e da própria CAP da Cultura, que terá dado indicações ao Governo para que, pela terceira vez, se pudesse reanalisar estes casos, no sentido de eles poderem vir a ser integrados. Esse é o nosso objetivo e, portanto, o que estávamos de ter aqui da sua parte era a garantia, primeiro, de que o Governo está comprometido com o cumprimento desta lei, segundo, que o Governo não será conivente com as estratégias de boicote à lei por parte do Conselho de Administração da RTP, terceiro, que os representantes do Governo na Comissão de Avaliação Bipartida irão reavaliar todas estas situações para poder incluir os trabalhadores em falso outsourcing e regularizar a sua situação, reconhecer o seu vínculo. A par disto, há um outro processo que é bastante surreal, que é o caso dos trabalhadores a quem os tribunais reconheceram que tinham uma relação de trabalho com a RTP. Trabalhadores a recibo verde, a falso recibo verde, que foram objeto de uma inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho. A Autoridade para as Condições de Trabalho reconheceu que eles tinham um contrato de trabalho. A RTP foi intimada a reconhecer esse contrato de trabalho, recusou reconhecer esse contrato de trabalho, mesmo com a decisão do tribunal, e mesmo com a intimação da ACT. O caso foi, portanto, para o tribunal. O Ministério Público interveio e iniciou a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho. O tribunal deu razão a esses trabalhadores e a RTP argumentou que não podia executar a decisão do tribunal porque esses trabalhadores tinham sido recrutados sem pedir autorização ao Ministério e, portanto, declarava como nulos os contratos dos trabalhadores que o Tribunal tinha reconhecido, porque a própria administração da RTP não tinha, ao tempo em que fez esse recrutamento, pedido autorização ao Ministério. Isto é, invocar uma falha da própria administração da RTP, que tinha que ter pedido essa autorização, para tornar nulo um contrato que o Tribunal
reconheceu. Tem que terminar,
Sr. Deputado. E termino com isto. Isto é de uma profunda má-fé. E, portanto, nós também gostávamos, Sra. Ministra, de aproveitar a sua presença aqui para poder dar-nos a garantia de que os trabalhadores que viram os seus contratos reconhecidos pelo Tribunal vão ser integrados na RTP, até porque a administração da RTP invoca que é o Governo que não terá dado a autorização, e nós entendemos que nunca foi pedida autorização ao Governo. Gostávamos de saber se foi e se o Governo rejeitou a autorização para integrar estes trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores que estão nesta situação nas regiões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra da Cultura, que tem o tempo de 10 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, obrigada pela intervenção inicial e pelo enquadramento. Julgo que tenho mais ou menos resposta para todas as questões, mas depois o debate também dirá o que é que ficará de fora. Nos últimos meses, empenhei-me pessoalmente em acompanhar os trabalhos envolvidos pela Comissão de Avaliação Bipartida da Cultura, CAP, relativamente aos pré-FPAPs, mantendo uma relação constante com o nosso representante nesta estrutura. 16 de novembro, recebi em duas audiências distintas a Comissão de Trabalhadores da RTP e o Grupo de Precários da empresa. Considerei essencial e elementar, desde o primeiro momento, que os trabalhadores precários dos organismos tutelados pela cultura pudessem dispor de informação atualizada relativa ao desenvolvimento dos seus próprios processos, o que, como é do vosso conhecimento, e recuando à data deste pedido de audiência, nem sempre aconteceu. Este Governo teve a coragem política de, também na cultura, tentar responder a centenas de situações laborais distintas num esforço de análise concertado através da criação do PREVPAP, um processo estruturalmente complexo, nomeadamente pela sua dimensão, que afeta milhares de pessoas em diferentes setores, mas também pela mudança de paradigma que representa. Comprometemos em estabelecer políticas que visam progressivamente eliminar o recurso ao trabalho precário e a programas de tipo ocupacional nos serviços públicos, cujas necessidades estão identificadas como sendo permanentes e ou de longa duração. No caso concreto da RTP, que é o que nos traz aqui hoje, a CAP procedeu à análise de 404 requerimentos. Concluiu-se que 130 trabalhadores mereciam parecer favorável, tendo o processo de homologação pelas tutelas da cultura, do trabalho e das finanças sido finalizado a 19 de novembro de 2018. Dos referidos 130 trabalhadores, 104 já assinaram contrato de trabalho com a RTP, segundo a informação que nos foi transmitida pela empresa, naturalmente. Estão assim por assinar 26 contratos que se encontram em fase de conclusão pela RTP, nomeadamente de acordo com a informação que nos foi prestada pela empresa. Porém, também de acordo com a empresa, é de sublinhar que todos os trabalhadores já foram integrados no mapa de pessoal da empresa, mesmo os que ainda não assinaram contratos de trabalho, ou seja, já recebem como trabalhadores dependentes, já descontam para a Segurança Social e já beneficiam de todos os direitos, seguro de saúde incluído. Relativamente aos trabalhadores que mereceram o parecer desfavorável da CAB Cultura, 262 encontram-se em fase de audiência dos interessados. Destes, cerca de 130 apresentaram alegações escritas e 12 correspondem a outras situações. No âmbito do processo de audiência dos interessados, foram já deliberadas favoravelmente pela CAB mais 51 processos que deverão ficar concluídos, de acordo com a informação da própria CAB, ainda durante o mês de março. Na sequência das notícias veiculadas sobre casos falsos outsourcing, sobretudo na RTP Centro de Produção do Norte, RTP Madeira e RTP Açores, solicitei esclarecimentos ao nosso representante na CAP. Depois de efetuado este pedido, a RTP entendeu que mais 92 trabalhadores correspondiam a necessidades de trabalho permanente, pelo que solicitou à CAB a reanálise destes mesmos processos, indo ao detalhe dos casos que referi. Relativamente à RTP Madeira, foram aceitos na CAB 20 requerimentos. Todos se encontram atualmente em fase de audiência dos interessados, tendo a CAB comunicado o projeto para ser desfavorável a todos. 13 requerentes já apresentaram alegações. Sublinho, no entanto, que dos 20 requerimentos apresentados, 15 dizem respeito à prestação de serviços em regime de outsourcing, sendo que 5 já foram, entretanto, identificados pela RTP como trabalhadores de necessidade permanente. RTP Centro de Produções do Norte. Foram aceitos 77 requerimentos, tendo sido já emitidos 22 pareceres favoráveis, que estão incluídos nos 130 em processo de integração pela RTP. Entretanto, foram deliberados pela CAB mais 10 pareceres favoráveis, o que totaliza 32. De acordo com a informação transmitida pela RTP, serão abrangidos mais 26 casos que correspondem igualmente a necessidades permanentes da empresa e todos dizem respeito a casos de outsourcing. Por último, RTP Açores. Foram aceitos 14 requerentes pela CAB, dos quais 6 tiveram parecer favorável. Dos 8 requerentes que mereceram parecer desfavorável da CAB e que se encontram em fase de audiência dos interessados, apenas 2 apresentaram alegações. A CAB está a aguardar informação da RTP. Ainda na sequência da notícia dos 4 trabalhadores que obtiveram sentenças do Tribunal favoráveis, também referido pelo Sr. Deputado, apesar de não terem apresentado requerimento em sede PrevPAP, solicitei diretamente esclarecimentos à RTP. Na sequência destes esclarecimentos, o Conselho de Administração da RTP veio solicitar o pedido de recrutamento dos referidos trabalhadores. Já dei despacho favorável a esse pedido, que está agora a seguir a respectiva tramitação legal. Senhoras e senhores deputados, através do nosso empenho no PrevPAP da Cultura, garantimos que praticamente 200 trabalhadores da RTP que exerciam funções identificadas como permanentes na empresa, alguns há mais de 20 anos, passassem a ter finalmente uma situação profissional estável e justa. Um contrato de trabalho em pé de igualdade com trabalhadores que sempre exerceram as mesmas funções, mas que tinham vínculos jurídicos diferentes e que separavam com sucessivos adiamentos para uma solução concreta. O nosso compromisso e o meu compromisso pessoal foi, e continuará a ser, imprimimos a situações semelhantes o mesmo tratamento, garantindo a estabilidade profissional e financeira de cada uma destas pessoas. Eu só queria, Sr. Presidente, dar uma nota final, dizer o seguinte. Todas as situações, em todos os momentos, e estão aqui algumas das pessoas que saberão, fizemos sempre questão, desde o início, não só de receber pessoalmente os trabalhadores, quer a Comissão de Trabalhadores, quer os precários, como também todos sabem quem é a pessoa no meu gabinete que podem ligar e mandar e-mails e pedir esclarecimentos. E assim continuará a ser, porque não estamos a falar de números, estamos a falar de vidas e assim será sempre, enquanto pelo menos aqui estivermos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos entrar na primeira e única ronda. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Um cumprimento especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da RTP que assistem a esta audição. Esta audição, que resulta de um requerimento do Bloco de Esquerda, só se realiza porque, efetivamente, o compromisso que o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista assumiram convosco, com os trabalhadores com vínculo precário, não foi cumprido. E, portanto, nós estamos a 3 anos do primeiro diagnóstico que nos relatava cerca de 116 mil trabalhadores que iriam ser integrados durante, imediatamente a seguir, no ano, durante o ano de 2018, e hoje já estamos em março de 2019 e os trabalhadores ainda não foram integrados e, pior do que isso, a precariedade continua a aumentar. E, portanto, enquanto PSD, enquanto partido do arco da governação, naturalmente que o PSD também assume o contributo que deu para a criação da precariedade. Agora, aquilo que o PSD não assume de jeito nenhum é uma estratégia completamente falaciosa, pouco transparente, para integrar os precários. O PSD nunca acompanhou, desde o início, a estratégia que estava a ser montada. Entendíamos que era uma estratégia altamente corrosiva para a administração pública e muito falaciosa e muito pouco transparente para poder vir a ajudar devidamente os trabalhadores. E, portanto, aquilo que eu quero assumir, e aproveitando também aqui a presença dos trabalhadores, é dizer-lhes que, em outubro, e que nós acreditamos que os portugueses possam vir a escolher o PSD e o Dr. Rui Rio para governar o país, nós temos que assumir convosco um combate à precariedade. E vamos sim entrar numa lógica de integração e de integração dos precários e num método de evitar o crescimento da precariedade, ao contrário daquilo que este governo tem feito. E, portanto, eu assumo com toda a tranquilidade aquilo que vai ser o caminho a partir de outubro, caso o PSD vença as eleições. Até aqui, importa-nos fiscalizar e estar do lado dos trabalhadores denunciando uma falta de compromisso deste governo. Eu irei repartir a minha intervenção aqui com a senhora deputada Sara Madruga da Costa, que irá abordar a questão dos trabalhadores da RTP da Madeira, mas também a questão dos trabalhadores da RTP Açores, que também está neste leque e que a senhora ministra teve a oportunidade de referir. A senhora ministra diz algo que é as pessoas não são números. Em política, senhora ministra, os números equivalem a vidas. E se a senhora ministra não tiver sensibilidade ao compromisso que o governo assumiu com estes trabalhadores, de que os números que o governo anuncia e faz disto bandeira eleitoral são vidas, então a senhora ministra não percebe bem o que é o exercício da atividade política. Desculpe-me dizer-lhe com toda a franqueza. A minha pergunta, e antes de passar aqui a palavra à minha colega Sara Madruga da Costa, é perguntar-lhe o que é que a senhora ministra combinou com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Caso o Conselho de Administração da RTP não cumpra, a senhora ministra irá provocar a demissão do Conselho de Administração? Muito obrigada e passo a palavra à deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar a senhora ministra e também aproveitar para endereçar os meus cumprimentos aos trabalhadores aqui da RTP Madeira. Senhora ministra, como é do seu conhecimento, o PSD tem vindo a acompanhar de uma forma muito próxima, com reuniões inclusivamente com a Comissão de Trabalhadores também da RTP Madeira, todos os problemas que ainda subsistem em relação a esses trabalhadores. Problemas esses que não são só, como a senhora ministra sabe, em relação aos precários, mas também há aqui aquilo que nós temos vindo a denunciar durante estes 4 anos aqui na Assembleia da República. Ainda continuam a existir situações inadmissíveis e de clara discriminação dos trabalhadores da RTP Madeira em relação aos trabalhadores dos outros centros, no que diz respeito ao desfasamento salarial que ainda existe entre a sua tabela salarial, entre as suas progressões na carreira, comparativamente com os outros centros da RTP Madeira. Mas, como estamos aqui para falar dos trabalhadores precários, eu também gostaria de questionar a senhora ministra, porque não consigo perceber como é que os trabalhadores da RTP Madeira foram os únicos do país, é uma estranha coincidência, como é que foram os únicos do país que ficaram de fora do PREVPAC e, portanto, acho que isto é uma estranha coincidência que merece, obviamente, um cabal esclarecimento da senhora ministra, até esclarecimento esse que nós já solicitamos por escrito no início deste ano, e a senhora ministra solicitou-nos uma prorrogação para poder responder à pergunta que colocamos nessa altura e continuamos ainda a aguardar que a senhora ministra responda. A senhora ministra limitou-se aqui na sua intervenção a descrever os factos ocorridos em relação esses trabalhadores. Nós já sabemos que as candidaturas dos trabalhadores da RTP Madeira foram excluídas, mas gostaríamos de saber o porquê da RTP Madeira, dos trabalhadores da RTP Madeira terem sido os únicos do país a serem excluídos e como é que a senhora ministra se predispõe a resolver esta situação, sendo certo que os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira já inclusivamente ouviram também a Comissão de Trabalhadores na Região Autónoma da Madeira, já solicitaram a presença do Presidente do Conselho de Administração na RTP, que já esteve na Madeira e também não soube precisar como é que vai resolver este problema. Portanto, Senhora Ministra, para terminar, gostaríamos realmente que precisasse como é que vai resolver este problema dos trabalhadores precários da RTP Madeira e também as outras situações que ainda persistem de discriminação salarial dos outros trabalhadores.
Tem mesmo
de
terminar.
Obrigada.
Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A palavra. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Ministra e a sua equipa, e cumprimento as Sras. E Srs. Deputados e os trabalhadores que estão aqui também presentes nesta audição. Eu não posso deixar de mais uma vez referir que é pela segunda vez temos o governo do Partido Socialista que tem uma medida no seu programa de governo de combate à precariedade. E também não posso deixar de relembrar que CDS e PSD votaram contra esta medida. E, portanto, quem não se responsabiliza minimamente, quem não apresenta propostas, dificilmente poderá agora... Quer dizer, o dizer mal é fácil, não é? O Partido Socialista teve a coragem não só de escrever no seu programa, como de passar à prática e de agir. Sabemos perfeitamente que não há modelos perfeitos, há uma série de falhas, mas este programa existe, felizmente. E temos neste momento já centenas e centenas de trabalhadores, em todas as áreas, que já têm, felizmente, a sua situação regularizada. E, portanto, é muito importante que esta lei exista, está em vigor e é importante que seja cumprida. Cabe-nos a nós aqui tomar as diligências que nos competem para que este processo realmente seja concretizado com o máximo de rigor e justiça, de forma a valorizar e dignificar a vida dos trabalhadores e as condições de trabalho. Não posso deixar de dizer que estar do lado dos trabalhadores é realmente combater verdadeiramente a precariedade. Estar do lado dos trabalhadores não é, de certeza absoluta, requalificar os trabalhadores da administração pública e mandá-los ou convidá-los a emigrar. E, portanto, no dia 6 de outubro deste ano, de certeza absoluta que o PSD não vai voltar a ser governo. Eu só quero deixar-vos aqui uma frase que foi dita na última audição às estruturas representativas. Eu não interrompi ninguém. Quero deixar só aqui uma frase que eu acho que é importante, que foi dita por um trabalhador, portanto, quando fizemos a audição às estruturas representativas dos trabalhadores, e que diz assim: o processo pré-FPAP, isto pode ser ouvido porque foi gravado, o processo pré-FPAP não é perfeito, mas prefiro ter um processo pré-FPAP do que não ter nenhum. É isto que nós estamos a fazer. Estamos a fazer com o máximo de rigor todas as falhas que aparecem. Estamos a tentar, o Governo está a tentar e a fazer o máximo que puder para que elas sejam resolvidas. E agradeço imenso mais uma vez à Sra. Ministra. Obrigada.
Palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um bocadinho constrangedor ouvir algumas intervenções do estilo campanha eleitoral. Os trabalhadores sabem como é que este processo se desenvolveu e sabem com quem é que contaram, com quem não contaram. Eu, pela minha parte, direi o que observei. Primeiro, o PS e o CDS votaram contra a integração de precários. E a administração da RTP é presidida por um ex-deputado do PSD que sempre foi contra a integração dos precários. E que, aliás, desde o início que está a boicotar a integração de precários. Foi colega, tive a ocasião de ser colega desse deputado na Comissão de Cultura, Dr. Gonçalo Reis. Mas o Dr. Gonçalo Reis, ex-deputado do PSD e atual presidente do Conselho de Administração da RTP, veio a esta comissão, a requerimento do Bloco de Esquerda, dizer que, explicar que não queria integrar os trabalhadores em outsourcing e até veio cá dizer que não sabiam quem eram estes trabalhadores. Não os conheço, são trabalhadores de outras empresas, não os conheço nem tenho que os conhecer, não são trabalhadores da RTP, foi o que o Presidente do Conselho de Administração veio cá dizer. Não conheciam, não conhecia, não sabia quem era, não era para integrar, não tinham nada a ver com a RTP, aliás, que era importante dizer que as empresas têm que manter sempre um certo grau, uma certa percentagem de trabalhadores que não são da empresa, porque essa é a média europeia, etc. Foi esse mesmo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis, que teve a enorme desfaçatez de enviar aos trabalhadores a quem os tribunais reconheceram um contrato de trabalho, depois dele próprio ter mantido estas situações ilegais durante não sei quanto tempo, teve a enorme desfaçatez de enviar a esses trabalhadores uma carta a dizer que considerava nulos os contratos que o Tribunal tinha reconhecido, porque como ele não tinha pedido autorização do Governo, anulava os contratos e os trabalhadores podiam ir para a rua. Isto é de uma má-fé, isto é de um grau de desrespeito que caracteriza bem a administração da RTP e por isso é que nós dissemos e dizemos, Sra. Ministra, esta administração da RTP não tem condições para estar à frente de um serviço público de televisão. Em terceiro lugar, queria dizer que se a administração da RTP começou a recuar em toda a linha, como a Sra. Ministra nos deu nota, foi por duas razões. Talvez por três razões, para ser justo. A primeira razão é porque os trabalhadores nunca desistiram de lutar, sempre estiveram mobilizados e com o PrevPap houve muitos trabalhadores da RTP que perderam o medo. Porque estas situações de precariedade não nasceram ontem, nem nasceram nos últimos dois ou três anos. Existem há décadas. Há trabalhadores nesta situação há 15 anos. E, portanto, ou até há mais. E, portanto, com este processo de regularização de precários, além de ter havido trabalhadores que já foram integrados, houve um grande mérito, que foi os trabalhadores perderam o medo. Deram a cara, organizaram-se, fizeram concentrações à porta da RTP, quer aqui em Lisboa, quer no Centro de Produção do Norte, escreveram aos deputados, foram bater à porta da senhora ministra e da CAB, organizaram-se e, portanto, essa é a primeira razão para a administração da RTP estar a recuar. Eu queria dar os parabéns e agradecer aos trabalhadores que têm feito este combate. Em segundo lugar, porque nós aqui no Parlamento também nunca largamos, nunca abdicamos de levar este processo até ao fim. E é por isso que chamamos aqui a administração da RTP, chamamos aqui os sindicatos, chamamos aqui a Presidente da CAB para dizer que a lei estava a ser boicotada e que, portanto, era preciso reformular esses pareceres. E ao contrário até do que alguns representantes dos próprios trabalhadores fizeram, nós sempre dissemos, o PrevPap não acabou. E nós não vamos desistir de que seja o PrevPap a integrar estes trabalhadores. Cada trabalhador tomou a sua legítima decisão de recorrer para as CABs ou de recorrer diretamente para o Tribunal. Mas nós, como legisladores, temos a obrigação de dizer o PrevPap foi uma lei que permite regularizar todos estes trabalhadores. E enquanto os trabalhadores não estiverem todos regularizados, todos naturalmente cumprem funções permanentes, nós não vamos desistir do PrevPap. E por isso, acho que foi o facto dos trabalhadores não terem desistido e de nós termos insistido que tem permitido este recuo por parte da administração e que permitiu também, e queria saudá-la por isso, Sra. Ministra, que permitiu também que o Governo, que os representantes do Governo na CAB tivessem mudado de posição. Isso é muito importante. Ou seja, valeu a pena a nossa pressão, valeu a pena a pressão dos trabalhadores. Porque, de facto, as duas primeiras decisões do Governo, dos representantes do Governo na CAB, foram um eco, uma réplica da decisão errada da exclusão do boicote da administração da RTP. Diz-nos a Sra. Ministra, e nós queremos regozijar-nos por isso, evidentemente, que neste momento a orientação é outra e que os representantes do Ministério da Cultura e presumo que de outros ministérios na CAB estão a promover uma reavaliação destes casos e, portanto, que haverá já algumas dezenas de pareceres favoráveis de trabalhadores em outsourcing. Eu queria lhe fazer duas perguntas mesmo para terminar. A primeira é, concretamente, porque falou de vários números, no global, quantos trabalhadores é que já foram, que recorreram, é que já foram objeto de reavaliação e quantos trabalhadores é que tinham parecer negativo e passaram a ter parecer positivo, quantos desses é que já foram homologados e dos outros se tiveram parecer negativo ou se ainda estão em reavaliação, os que não tiveram parecer positivo. A segunda questão é qual é a estratégia e orientação do Governo relativamente aos novos casos. Porquê? Porque também temos notícia que nas novas contratações continua a recorrer-se também a falsos recibos verdes ou outras modalidades precárias. E não é esse o objetivo nem da nossa lei, creio, nem do compromisso do Governo. Se fizemos esta lei, foi para regularizar as situações para trás, mas para que haja uma nova prática de contratação na administração pública e no setor empresarial do Estado. E, portanto, era importante que essa nova prática, que tenho dúvidas que possa ser feita com a atual administração, que sempre defendeu a precariedade, que sempre defendeu o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, que ela seja capaz. Mas tem que ser obrigada, ou então tem que ser substituída. Em todo caso, os trabalhadores que são recrutados agora têm que ser recrutados em condições de respeito pelos seus direitos e, portanto, de reforço do serviço público de televisão, porque, em último caso, é o serviço público de televisão que sai prejudicado ou beneficiado se tiver trabalhadores competentes, se tiver trabalhadores respeitados, se tiver trabalhadores com os seus vínculos conhecidos ou se tiver trabalhadores sem direitos precários e que são descartáveis. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra da Cultura e aproveito também para cumprimentar os trabalhadores da RTP que aqui estão presentes hoje. E a começar por fazer um comentário, até porque têm estado a assistir a este debate. Bem-vindos à campanha eleitoral. É disso que aqui se está a tratar, muito mais do que o problema dos precários. E é bom que tenham isso presente. A verdade é que cada precário só tem um voto. E tem aqui uma disputa entre PS, Bloco e PCP por esse mesmo voto. Nós percebemos o que esses partidos estão aqui a fazer, mas também peço desculpa, mas não nos vão não nos vão embrulhar nessa conversa, porque com toda a franqueza não vamos entrar nessa mesma disputa. A verdade é esta, é que sob pretexto do combate à precariedade, PS, Bloco e PCP prometeram tudo a todos. Começaram por identificar 116 mil possíveis precários, depois disseram que afinal só entravam 33 mil requerimentos. Na realidade, neste momento, estamos com vagas em concurso 8.045 e, portanto, com toda a franqueza, PS, Bloco e PCP que são responsáveis pelo sentimento de frustração de tantos trabalhadores que ainda não têm a sua situação resolvida. Porque convém termos a noção de que para 116 mil para 8.045 vagas abertas, isso significa 0,7%. 0,7%. E isto acontece ao mesmo tempo que o Governo continua a aumentar o número de precários no Estado, seja nas empresas públicas, seja na administração pública. E, portanto, um processo que deveria estar concluído a 31 de dezembro de 2018, em que tudo foi atrasado por parte do Governo, com toda a franqueza, eu percebo o sentimento de frustração, a impaciência dos trabalhadores, e com toda a... também penso que era importante, aproveitando a presença da senhora ministra aqui, que nos seja explicado se, na realidade, sob o pretexto de se resolver um problema, se não se estará a... já percebemos, é esta disputa eleitoral, não se terá, essencialmente, a falar para um nicho eleitoral, mas, na realidade, quer na administração pública, quer nas empresas públicas, continuam-se a repetir os mesmos erros do passado. É verdade ou não, senhora ministra, que continuam a ser contratados, como nos foi relatado aqui pelos trabalhadores, na RTP e noutras empresas públicas e na administração pública, trabalhadores com vínculos anómalos, ou seja, novamente outsourcings, novamente prestações de serviços, e que numa altura em que se diz que se está a resolver um problema, na realidade, o que se está é a substituir um problema por outro problema, porque a prática mantém-se a mesma e nada está efetivamente a ser corrigido. Por outro lado, era importante também já agora explicar aos trabalhadores que estão neste momento a ser integrados e aos trabalhadores que estão na RTP como é que irão resolver os problemas que vão surgir necessariamente nas grelhas salariais pelo facto de haver trabalhadores com vencimentos que não são idênticos e que estarão a desempenhar as mesmas funções. Nós também gostaríamos de saber o que é que está a ser pensado, porque essa é uma matéria que, com toda a franqueza, vai surgir a partir do momento em que esses trabalhadores forem integrados. E, portanto, com toda a franqueza, o CDS não quer entrar nesta disputa eleitoral, que já vimos e que, aliás, começou ainda antes desta audição começar, sobre quem é que apresentava o requerimento. Aquilo que nós temos para concluir esta minha intervenção é que o povo raramente se engana. E os dizeres do povo aqui têm uma razão de ser, é que processo que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. E, portanto, com toda a franqueza, estas disputas agora entre os partidos que formam parte desta maioria de governo sobre quem é que é mais a favor dos trabalhadores, com toda a franqueza, mantendo exatamente as mesmas práticas com este mesmo governo, não é para nós a solução para aquilo que é o problema da precariedade no país. E, portanto, fica esta nota.
Obrigado. Agora passo a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do PCP. Não. Diana Ferreira, peço desculpa. Sabe que não foi intencional.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Ministra. e de começar por dizer que nós registamos o conjunto das informações que a senhora ministra nos coloca aqui relativamente ao desenvolvimento do processo do PrevPAP, que não nos deixa descansados, senhora ministra. Há uma evolução, mas não nos deixa descansados, porque contas muito por alto feitas, mas a senhora ministra poderá dizer mais especificamente quantos trabalhadores é que têm a situação resolvida. Há cerca de 200 trabalhadores na RTP que continuam de fora deste processo de regularização do seu vínculo precário. E nós não temos nenhuma dúvida, senhora ministra, que todos estes trabalhadores que apresentaram requerimentos para regularizarem o seu vínculo respondem a necessidades permanentes da RTP. A RTP não funcionaria sem estes 404 trabalhadores que estamos aqui a falar, da mesma forma que a Lusa não funcionaria também sem os cerca de 40 trabalhadores que apresentaram requerimento também para a regularização do seu vínculo. Por isso estamos a falar de necessidades permanentes no setor empresarial do Estado, de um processo que deveria estar resolvido a 31 de maio de 2018 e que se continua efetivamente a arrastar, e isto, já o dissemos em outros momentos, é para nós inaceitável, porque cada dia há mais deste processo e desta situação de precariedade, é um dia a menos de estabilidade na vida destes trabalhadores, o que é de uma profunda injustiça, considerando até que há muitos que estão há largos anos, muitos há mais de 10 anos, há 15, há 20 anos, em situação de precariedade e que importa naturalmente que seja resolvida. Nós temos afirmado que o PrevPAP vem e peca por tardio, efetivamente, com 20 anos de atraso de regularização de vínculos na administração pública. E o PrevPAP é um dos instrumentos do combate à precariedade na administração pública, nomeadamente no setor empresarial do Estado. Porque o combate à precariedade é, no nosso entender, uma questão política e não uma questão administrativa. Se havia necessidade de se reforçarem os meios das CABs para que o processo fosse mais célere, então que isso fosse feito. Mas o combate à precariedade é um objetivo político. E o Governo tem aqui que dizer se assume esse objetivo político de efetivamente regularizar os vínculos precários de todos os trabalhadores da RTP, da Lusa e da administração pública que correspondem às necessidades permanentes dessas empresas e que toma as medidas necessárias para isso, senhora ministra, porque tem condições para o fazer, junto dos conselhos de administração, de tratar efetivamente da vinculação destes trabalhadores, que é isso que também tem que ser feito. Ou então, o Governo, ficando de fora da insistência de efetivamente e de assumir este combate como um objetivo político, acaba por ser cúmplice da perpetuação da precariedade na RTP, o que para nós é também naturalmente inaceitável. Sendo inaceitável todo o atraso neste processo da RTP, é inaceitável que se continue neste momento a contratar trabalhadores com vínculos precários na RTP, quando se está efetivamente a resolver a situação de trabalhadores que tenham vínculos precários e que os estão a regularizar, como é também inaceitável o recurso ao outsourcing para responder a necessidades permanentes. Aliás, o outsourcing foi um expediente e é um expediente utilizado e promovido por sucessivos governos, incluindo pelo PSD e pelo CDS, para retirar direitos a trabalhadores, para garantir que os trabalhadores da RTP não constavam do quadro da RTP e que, por isso, não tinham os mesmos direitos que os trabalhadores que estavam integrados na RTP. Foi para isso que durante anos e durante dezenas de anos se recorreu também a outsourcing e a empresas de trabalho temporários para que estes trabalhadores não tivessem direitos, e é também responsabilidade do Governo, assumindo o combate à precariedade como objetivo político, garantir os direitos laborais e sociais aos trabalhadores da RTP. Algumas questões também muito concretas. Nós estivemos na Madeira a reunir com os trabalhadores, o PCP, tivemos a oportunidade, efetivamente, de, em conversa com esses trabalhadores, perceber também a angústia da situação que eles viviam, e apresentamos até uma iniciativa e um projeto de resolução para resolver essa situação. Nós gostaríamos de saber em concreto, considerando os números que a senhora ministra aqui colocou, de que há uma parte significativa dos trabalhadores da Madeira que não têm o seu vínculo regularizado, que medidas é que vão ser tomadas para que esses trabalhadores sejam efetivamente integrados. Até porque, numa audição nesta mesma comissão, o Sr. Ministro das Finanças, em resposta ao grupo parlamentar do PCP, disse que iriam insistir junto ao Conselho de Administração para resolver as situações que faltavam da RTP. Por isso, importava aqui também saber a posição da Sra. Ministra. Bem como também, nós registamos que a situação dos Açores estará em fase de ser resolvida, mas, Sra. Ministra, Ministra, estamos a falar de situações que se arrastam já há muito tempo e as palavras não vinculam ninguém. É preciso, efetivamente, ações concretas que vinculem os trabalhadores e que lhes garantam os seus direitos. Eu queria terminar esta intervenção deixando também um cumprimento da parte do Grupo Parlamentar do PCP aos trabalhadores da RTP que estão aqui presentes, que têm, efetivamente, tido uma corajosa e uma longa luta na defesa dos seus direitos e dos seus postos de trabalho, porque os postos de trabalho destes trabalhadores estão lá, estão na RTP, as necessidades são permanentes, o que é preciso, efetivamente, é que eles tenham o seu vínculo efetivo com todos os direitos laborais e todos os direitos sociais que lhes estão associados.
Termina esta ronda. Passo a palavra à Senhora Ministra, que tem o tempo de 25 minutos, com a devida tolerância, para fazer o uso desse tempo para poder responder às questões que lhe foram colocadas ou também fazer comentários aos comentários que aqui foram feitos. Tem a palavra, Senhora Ministra.
Obrigada, Senhor Presidente. Vou não fazer muitos comentários e certamente também não precisarei do tempo de 25 minutos para responder às várias questões e fazer uma apreciação geral desta discussão. Eu começo por dizer que há aqui um ponto importante que não foi referido e que talvez seja importante recordar, da importância da RTP ser uma empresa pública. Desde o início, o Governo entendeu e defendeu sempre a importância da RTP, e já agora da Lusa, mas fundamentalmente hoje trata-se da RTP, de ser uma empresa pública, e a razão por que estamos aqui hoje não é porque o Governo incumpriu, é porque o Governo defendeu o serviço público da RTP, ao contrário do anterior Governo, que defendeu a privatização, convém recordar, e em segundo lugar, porque este Governo, ao contrário do anterior Governo, não só defendeu o serviço público, como também defendeu desde o início a necessidade de as organizações públicas, sejam do setor empresarial, sejam a administração direta ou indireta do Estado, não trabalharem com base na precariedade. Porque as organizações que se baseiam no trabalho precário não só não respeitam os seus compromissos e já agora a lei, mas também, fundamentalmente e mais importante, não criam as condições necessárias e adequadas para que os trabalhadores das respectivas organizações possam efetivamente trabalhar e gostar de facto da organização e de trabalhar da maneira como devem fazê-lo. Portanto, estes são dois pontos muito importantes de recordar, que aqui não foi recordado, para além um pouco da discussão e da espuma dos dias. Estas duas questões são muito importantes. Basta, aliás, ler algumas entrevistas e até alguns livros, Sr. Deputado, mas eu não vou entrar na campanha eleitoral com o Sr. Deputado, se tanto aqui disse que... Bom, muito bem. Ora bem, quanto à questão da precariedade, e eu não vou dizer mais nada sobre isto, não vale a pena, porque as notícias são, hoje em dia, os motores de pesquisa têm uma coisa ótima, que é recordar-nos o que é que foi algumas intervenções no passado. Ora bem, relativamente à questão das organizações e precariedade, eu também quero dar aqui uma nota importante, que é este processo, o processo do PREVPAP, como qualquer processo que pretende regularizar a situação de milhares de funcionários, e é importante recordar que não se trata apenas da RTP, embora hoje tratemos da RTP, no Ministério da Cultura foram cerca de 1000 situações de precariedade entre direções gerais, empresas do setor empresarial do Estado e a noção indireta, e portanto são processos complexos que visam regularizar situações, algumas das quais se arrastam há décadas. E é importante realçar este ponto, há décadas, o que significa que, evidentemente, ao longo dos anos, vários foram os governos, e aqui é todo um processo que atravessa vários governos, de facto, e várias maiorias parlamentares ou sem maiorias parlamentares, que nunca foi feito nenhum processo como este do PREVPAP. Naturalmente, os processos administrativos com esta dimensão, esta complexidade, não são isentos de falhas, nem poderiam ser. Seria absolutamente utópico dizer que um processo desta dimensão correria na sua perfeição e que tudo ia ser feito e conseguido numa primeira fase sem qualquer problema. Não é possível dizer isto, e acho que não é minimamente sério, aliás, dizê-lo, que estamos aqui por essa razão. Porque, insisto, estamos a falar de um processo complexo, com décadas, e com pessoas que há muitos anos, de facto, trabalham numa situação de grande precariedade e instabilidade. Eu, neste ponto, quero recordar que, como aliás disse na minha intervenção inicial, uma das primeiras reuniões que fizemos quando tomei posse foi, de facto, com a Comissão de Trabalhadores e com os precários da RTP, com a plataforma de precários da RTP. E nessa reunião foi possível perceber de viva voz, e é muito importante realçar isto, de viva voz, as situações de muitos trabalhadores, alguns dos quais, que me confesso, me impressionaram bastante mais, de pessoas que estão há 20 anos, há mais de 20 anos, a trabalhar na RTP, que respondem naturalmente a uma necessidade permanente do serviço e que tinham tido, de facto, um primeiro parecer desfavorável por parte da CAP. E é nestas situações e neste tipo de evolução que fomos acompanhando que foi possível, não só de facto, dar orientações diferentes ao representante da CAP. E aqui é um ponto muito importante que eu também quero recordar, porque aliás o Sr. Deputado também o disse no início, que muitas destas situações, na verdade, no primeiro parecer, os próprios sindicatos, houve parecer desfavorável em muitas destas situações. E, portanto, isto foi possível ao longo do tempo, ir trabalhando com a CAB, e também foi possível fazê-lo porque se foi aberto um canal direto entre o Ministério da Cultura e os trabalhadores da RTP e da Lusa. Eu insisto neste ponto, que é também importante de referir os trabalhadores da Lusa. E estas situações são muitas das quais que hoje em dia, de facto, o Conselho de Administração da RTP veio alterar a sua posição inicial quando deu um parecer desfavorável à integração ou a que estes trabalhadores representavam necessidades permanentes dos serviços, da RTP neste caso. Muitas destas situações, das tais 92 situações que eu referi na minha intervenção inicial, de que houve uma mudança de posição na CAB, muitas destas situações estão, de facto, pessoas que estão há mais de 20 anos na RTP. Eu recordo, por exemplo, a área do serviço de tradução ou o serviço das acessibilidades. São duas das áreas que estavam neste primeiro conjunto inicial para ser desfavorável e que estão agora incluídas numa mudança de posição do Conselho de Administração na própria CAB. E este é, de facto, um ponto também importante que eu queria aqui realçar, que foi possível alterar a situação e está a ser possível realizar algumas mudanças significativas, quer no caso da RTP Porto, quer no caso da RTP Madeira, quer no caso de várias áreas da RTP aqui em Lisboa, precisamente porque não só foram dadas orientações diferentes à CAB, como também foi possível, em diálogo com o Conselho de Administração da RTP, salientar que não é admissível, e eu quero deixar isto muito claro, não é admissível, na nossa perspectiva, que pessoas que trabalham para a mesma organização a fazer exatamente o mesmo há 20 anos não correspondam a necessidades permanentes do serviço. Não é possível. E, portanto, isto tem sido uma posição clara do nosso lado e que eu quero aqui deixar muito claro. Quanto às perguntas mais concretas que me fizeram, e não vou, de facto, comentar os comentários, como disse relativamente à questão dos números globais, eu disse na minha intervenção inicial, face daqueles dos primeiros que tiveram para ser desfavorável, que em sede da audiência dos interessados se pronunciaram, desses 51, foi o número que eu dei, 51 já têm uma deliberação favorável da CAB, portanto vão entrar em processo de homologação. A homologação essa que passa, como sabem, os três ministérios, portanto Cultura, Trabalho e Finanças. E há 92, que foi também o número que dei na minha intervenção inicial, que sabemos que o Conselho de Administração da RTP mudou a posição inicial. E, portanto, que agora... 92? Certo. Sim, 51 mais. Foi exatamente os números que dei na intervenção inicial. E, portanto, estes 92 correspondem a situações em que houve alteração da posição inicial e que estão, neste momento, em análise na CAB, precisamente para seguirem o processo que os outros 51, que referi anteriormente, também seguiram em sede da audiência dos interessados. E também na minha intervenção inicial discriminei e distingui o que é que estamos a falar do ponto de vista de Porto, Madeira e das outras situações. Quanto à questão específica que me colocaram da Madeira, dois grupos parlamentares, também no caso específico da Madeira, como disse inicialmente, o primeiro parecer da CAB foi de parecer desfavorável a 20 trabalhadores. Foi exatamente na sequência desse primeiro parecer desfavorável que também, de acordo com as orientações que demos ao nosso representante e conversando com o Conselho Municipal da RTP, foi solicitada à RTP que justificasse esta situação perante a CAB, de como é que seria possível, de facto, manter a RTP Madeira nestas circunstâncias em que havia 20 trabalhadores com parecer desfavorável. Como disse também na minha intervenção inicial, destas 20, 5 situações já foram identificadas em sede de audiências interessados como tendo sido alterado o parecer inicial desfavorável. As outras 15 estão, de facto, em prestação na CAB e estão a ser feitas exatamente da mesma maneira como trabalhámos na situação do Porto, especificamente dando orientações à CAB para aprofundar e analisar as situações e qual é o parecer do Conselho de Administração da RTP nestas situações da RTP Madeira. As questões que aqui referiram quanto aos Açores, RTP Açores, é uma situação de facto diferente, e foi aqui vincada a questão, é uma situação diferente destas que estamos aqui a analisar. Porque de facto, os 4 trabalhadores que saiu a notícia de que tinham sido dispensados, nenhum destes 4 trabalhadores candidatou ao PREFPAP. E de facto, o Conselho de Administração da RTP não os candidatou, digamos assim, ou seja, não os integrou no processo PREFPAP. E, de facto, a situação que o Conselho de Administração da RTP justificou publicamente, e foi aqui referido, houve uma resposta e o Ministério da Cultura respondeu ao que foi, na altura, a posição do Conselho de Administração, porque, de facto, havendo uma decisão judicial, as decisões dos tribunais são vinculativas, como nós sabemos, apesar de tudo, vivemos num Estado de Direito, e, portanto, havia uma interpretação errónea, e aqui também digo que havia uma interpretação errónea por parte do Conselho de Administração relativamente ao procedimento que deveria ser realizado a seguir à notificação judicial. Essa interpretação foi esclarecida pelo parte do Ministério da Cultura e, portanto, o que se seguiu, como aliás é público, foi o pedido por parte do Conselho de Administração da RTP de contratação desses 4 trabalhadores, que era aquilo que deveria ter acontecido no início, porque há uma diferença importante entre não ter autonomia para a contratação e estar proibido de contratar. São duas situações diferentes que têm consagrações jurídicas diferentes. Portanto, a RTP, de facto, não tem autonomia para contratar, mas pode solicitar autorização para contratar. E o que aconteceu foi exatamente isso. O Conselho de Administração da RTP solicitou ao Governo, já deu entrada no Ministério da Cultura, como eu disse no início da minha intervenção, eu já despachei favoravelmente e, portanto, o processo está a seguir os trâmites que tem que seguir, nomeadamente, como sabem, há uma dupla tutela relativamente à RTP, Ministério da Cultura e Tesouro, porque é uma empresa pública, e, portanto, o processo está a seguir os trâmites que tem que seguir. E estas são o ponto de situação global das perguntas que aqui me colocaram. Quanto à questão que também aqui foi colocada das novas contratações, como disse, a RTP não tem autonomia para contratar, tem que solicitar autorização para contratar. De qualquer maneira, para que precisamente o processo do PREFPAP seja eficaz nos seus resultados, temos acompanhado muito de perto, junto do Conselho de Administração da RTP e dos trabalhadores, situações, novas situações que possam surgir de novas situações precárias, vamos-lhe chamar assim. E, portanto, é uma situação que estamos, digamos assim, observantes e observadores e que iremos, naturalmente, intervir caso se justifique. Eu não posso também deixar de aqui realçar que, independentemente das posições de cada partido sobre o caráter público ou privado de uma televisão pública, sobre o grau de intervenção do governo, mais ou menos, hoje em dia, o modelo que existe em Portugal da RTP é que é uma empresa pública do setor empresarial do Estado, com evidente e bem autonomia em tudo o que diz respeito às suas decisões em matéria de editorial, informação, conteúdos. Nunca este governo interveio, nem irá intervir em nenhuma matéria em que não possa ou não tenha competência para o fazer. Nesta matéria dos trabalhadores e nesta questão do processo PREFPAP, estamos a tratar de algo profundamente distinto do que possa ser considerado alguma matéria de interferência ilegítima no que é o funcionamento de uma empresa pública. Porque, de facto, o processo PrevPAP tem um quadro jurídico, tem um enquadramento próprio, tem objetivos e está bem delimitado e regulamentado no que deve ser o procedimento, quais são os objetivos, quais são os direitos dos trabalhadores e qual é o papel dos representantes do Estado nas comissões. E, portanto, desde a primeira hora, o que entendemos foi que o nosso papel é, de facto, estar presente neste processo, através do representante, dando orientações, recebendo informações e, de facto, tendo uma ligação direta com os trabalhadores, porque se os trabalhadores são os primeiros interessados em que o processo PrevPAP, de facto, chega ao fim e regularize o que tem a regularizar, o Governo também é o segundo interessado em que um processo que foi lançado, um processo complexo, difícil, que queremos que chegue a bom porto, também chegue, de facto, a bom porto. Portanto, o Governo, mais que não seja, é o segundo interessado para que o PrevPAP corra bem, que regularize o que tem a regularizar e que consiga, de uma vez por todas, acabar com décadas de precariedade e situações absolutamente inadmissíveis no âmbito de uma organização como a RTP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está terminada esta nossa reunião. Muito obrigado pela sua presença, Sra. Ministra. Senhoras e senhores deputados, esta comissão voltará a reunir amanhã pelas 10 horas para uma reunião com o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social. Bom dia a todos.